Sejam bem-vindos. Primeiro Herd Desportivo de 2022. Antes de mais, que tenha um ano repleto de saúde, sucessos e, claro, seja muito feliz. Estamos então de volta para lhe trazer o melhor do desporto, aqui ainda com condicionamento devido à pandemia que teima em continuar-se entre nós. Assim acontece na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde os jogos respeitantes aos três da frente foram então adiados devido a este efeito pandémico. De resto, vamos olhar com destaque para o hóquei em patins, também para o futsal e, claro está, para aquilo que foi e aquilo que marcou este fim de semana no que à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém diz respeito. Como habitualmente, começamos por olhar para o hóquei em patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar recebeu e venceu o Sporting Marinhense por 7-0 em jogo a contar para a 15ª jornada. Os Leões Nambantinos foram sempre superiores a um adversário perigoso e estiveram em tarde e noite, sim, com 7 golos marcados naquele que é o resultado mais expressivo da época em curso, mas mais 3 pontos para a equipa de Nuno Lopes, que se mantém em 6º lugar, ainda com o duelo diante do Valongo por realizar. Vamos então aos resultados. 15ª jornada, São Joanense 2, Barcelos 7, Porto 7, Troquel 1, Sporting de Tomar 7, Sporting Marinhense 0, Oliveirense 7, Passo de Arcos 3, Hockey Clube de Braga 4, Sporting 4, Valongo 4, Paredo 2 e Juventude Viana 1, Benfica 5. Na frente, Porto 37 pontos, segundo o Hockey de Barcelos com 36, terceiros Sporting e Oliveirense com 32, quinto é o Benfica, tem 30, sexto Sporting de Tomar, 24, sétimo o Valongo com 21, oitavo Hockey Clube de Braga com 19, nono Passo de Arcos tem 17 pontos, décimo Paredo com 12, décimos primeiros Sporting Marinhense e Juventude Viana com 10, décimo terceiro Turquel com 4, décimo quarto e último a São Joanense com 3 pontos. Próxima jornada deste campeonato, dividida entre 29 de janeiro e a 2 de fevereiro. A 29 de janeiro teremos o Turquel Barcelos, Sporting Marinhense Porto, Sporting Oliveirense e o Paredo Hockey Clube de Braga. A 2 de fevereiro, Passo de Arcos Sporting de Tomar, Benfica Valongo e Juventude Viana São Joanense. A Hertz acompanhou este jogo, o jogo do Sporting de Tomar, Sporting Marinhense, entenda-se, a par e passo, com relato e reportagem por parte de Rubo Galhão e comentários de Paulo Beirante, que começou por dar conta da possibilidade de Tomar receber a Final Four da Liga Europeia, caso os Leões cheguem às referidas meias finais. Quanto ao jogo diante do Sporting Marinhense, o Sporting de Tomar mereceu ganhar.
Aqui vamos ter que fazer uma excelente intervenção, que foi esta do Ivo, porque é uma grande notícia que o Ivo nos está a dar. A possibilidade da Liga Europeia vir para Tomar é, com certeza, se calhar, o ponto mais alto da história do Sporting de Tomar, se isso vier a acontecer, a sua presença nesta Final Four, e se isso acontecer, é realmente o Tomar que irá ficar para a história do clube tomarense. Mas realçar aqui que o Sporting de Tomar hoje aqui fez uma excelente exibição, um excelente indicativo para aquilo que é a segunda volta, e relembrar que este 7-0 com que o Sporting Mar brindou a equipa do Marinhense, o Marinhense só tinha levado um resultado assim mais desnivelado à visita ao Porto. Portanto, aqui a segunda derrota mais pesada da época para a equipa do Nuno Domingos. E aquilo que a gente disse, a partir do 3-0, o Castelo da Marinha Grande desmontou-se completamente e o Sporting Mar galvanizado e com, digamos assim, a iniciativa que colocou no jogo, vai aparecer uns golos e ficaram só os 7, mas mais 2 ou 3 não era descabido.
Diz uma coisa só para terminar, Paulo. Hernani Diniz, jogador que fez a formação muitos anos com o emblema de Tomar ao peito, não fez o gosto aos patins hoje.
Rui, só quem trabalha com o Hernani saberá poder responder a essa questão. Não sabemos se, por exemplo, pode haver ali algum momento que a gente não sabe em termos físicos. O que é certo é que foi um jogador que não contou para Nuno Domingos. Não sabemos o que é que se poderá passar com o jogador. Também de referir, e há pouco era para dizer, esqueci-me, Manuel Neves, um ex-Sporting de Tomar, vindo de Valença, também é reforço do Sporting Marinhense. Está aqui, foi o 12º jogador, que eu vi ali embaixo há pouco no aquecimento, mas veio reforçar também esta equipa do Sporting Marinhense. Portanto, são muitos os jogadores que já passaram por esta casa que estão no Sporting Marinhense, mas Nuno Domingos e a sua equipa saem daqui vragados a um resultado expressivo, 7-0, onde Chico Veludo foi o homem do jogo.
Só para terminar, Paulo, a equipa de arbitragem, os Bens, o Duarte e o Catrapana.
Sim, mantiveram o critério desde o primeiro minuto. Houve duas ou três situações que a gente ficou a aguardar qual seria o seu critério ao longo do jogo. Mantiveram dois livres direitos, dois cartões azuis, epá, que podemos aceitar e aceitamos. Portanto, não foi pela arbitragem que o Sporting Marinhense pode-se queixar aqui no jogo. Pode-se queixar, sim, da excelente atitude que o Sporting Mar teve hoje no jogo, dos seus jogadores, que souberam esperar o momento certo, e o momento certo foi o 3-0. Era aquilo que nós dizíamos. Se o 2-1 entrasse, a equipa do Sporting Mar poderia ficar intranquila, mas se o 3-0 entrasse, os golos apareciam. E foi aquilo que aconteceu. O Sporting Mar chegou aos 7, mas lá está, podia ter chegado aos 9 ou aos 10, que não era a despropósito, mas a Chico Veludo é o grande figura do jogo, porque quem tem um guarda-redes desta natureza pode colocar uma equipa a jogar na frente muito mais liberta e muito mais à vontade para poder chegar à finalização de outro tipo de circunstância. Portanto, o Chico Veludo é o homem do jogo.
Já na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que não é fácil chegar a um resultado deste quilate, considerando que o 4-0 foi determinante para assegurar esta vitória expressiva. O técnico nabantino não deixou de admitir que o 7-0 não traduz a diferença entre as duas equipas.
Não vou tirar mérito à nossa equipa, mas eu não gostei da primeira parte. Não há dúvida nenhuma que o Marinhense faz o 2-1, o jogo se calhar entrava numa toada diferente. E acho que o 3-0 é determinante. Aliás, diria, o 4-0 acho que é determinante. Pronto, e depois é lógico que também acho que o Marinhense nunca teve perto de nos incomodar.
Houve ali 5, 10 minutos no início da segunda parte.
Nós sabíamos isso. O Marinhense tem bons jogadores, tem jogadores que definem bem, é perigoso, neste caso, dois ou três jogadores atiram muito bem de meia distância. Não é fácil marcar isso, os lances individuais. Agora, claro que quando se faz 3, 4 golos, depois acaba desta maneira. Acho que vamos lá ver, para mim é satisfatório, mas também não acho que seja esta a verdade. Do 7-0 não é a diferença das equipas,
não é a diferença entre o Sporting, entre o Bar e o Marinhense, é isso que quer dizer, não
é a diferença, logicamente. Agora, eu também tenho que dizer que nós apresentamos de uma forma diferente, apresentamos-nos neste caso com outro tipo de trabalho. Não tenho dúvida nisso, e há alturas que isso faz a diferença, e hoje foi uma delas. Agora, vale 3 pontos, são 24, eu jogo para pontos, como dizia o outro. 24 pontos nesta altura, arrisco-me a dizer que estamos muito, muito mesmo perto do primeiro objetivo, que é a permanência. Isto parece conversa modesta, isto parece, não, o Sporting Mar tem que apontar para cima, não. O Sporting Mar tem que apontar para aquilo que é o primeiro objetivo. E nós temos pés na terra e sabemos perfeitamente que queremos mais, mas passo a passo. E o passo agora é conquistar, neste caso, a permanência na primeira divisão, que eu, sinceramente, 24 pontos, arrisco-me a dizer que estamos lá. No entanto, vamos fazer...
E agora mais. Também, olhar para cima, no ano passado foi realmente um ano excepcional, este ano mais excepcional tu quererás, obviamente, junto com os teus jogadores.
Queremos melhorar, mas sabemos que isto é difícil. Os jogadores, por exemplo, hoje queriam uma exibição, querem exibições individuais mais ricas, eu percebo, mas eu, o caminho até ao dia de hoje foi sempre olhar para o coletivo, nunca para o individual. Sei perfeitamente que é muito fácil olharmos para o individual. Não quero, porque eu nunca não o farei, não o vou fazer, nunca o fiz, não posso pensar assim. E há um caminho muito longo ainda para fazer, arrisco-me a dizer que a época para nós começou agora. Portanto, era importante começar a ganhar depois desta paragem brutal, não é? Mas é a vida, é assim. Mas era importante ir retomar as vitórias. Com goleada, certo, é sempre saboroso, neste caso para estes derbys locais, quem ganha faz questão sempre de marcar a posição. Eu não ligo a isso, sinceramente, até porque do outro lado está a gente que merece todo o respeito. Gente que eu tenho muita consideração, e não vou de maneira nenhuma estar agora aqui a pensar que nós é que somos os bons e que os outros é que são os maus.
Diz uma coisa, Nuno. Eu sei que não é fácil para um treinador individualizar, mas Chico Veludo acabou em grande.
Sim.
Retomou. enorme na baliza do Sporting de Tomar.
O Chico está a fazer a época, está-se a pôr na montra, como dizia o outro. Quer dizer, o Chico está a fazer aquilo que tem que fazer. Nós conhecemos isto é fruto do trabalho dele. Eu estou farto de lhe dizer, a sorte vai chegar. Não é sorte, é o reconhecimento vai chegar. A ele e a outros. E a continuarmos a trabalhar como temos feito, não tenho qualquer dúvida disso. Agora, isto... É bom ressaltar o individual, mas continuo a dizer, é o coletivo, é o Sporting de Tomar. Isso é que é importante. E o que fica na história, de facto, é só isso. E agora temos que ir à procura de melhorar e de fazer mais jogo e de ter outro ataque, que era um ataque muito mais consistente do que aquilo que foi. No entanto, pá, 7-0, quer dizer, 7 golos, tem que estar satisfeito. Mas isso tudo vale muito pouco.
Sobretudo também não sofrer. Nuno. Natal, Ano Novo, estes ciclos, microciclos que se estavam a preparar poderão ou não ser alterados. Agora vamos ter jornada dupla, campeonato e taça no próximo fim de semana.
Sim, temos que preparar, temos uma deslocação dificílima no Valongo, um adversário que já começou cedo a cruzar-se connosco, é um campo dificílimo, que sabemos perfeitamente o que é que nos espera, e primeiro olhar para esse jogo. Só que depois, então, temos muito pouco tempo para olhar para o jogo do Snap. É um jogo de taça, é uma competição nova, no terreno do adversário, uma equipa de terceira divisão, mas que nós temos de ter sempre cautelas, portanto, olhar para o Mafra, Portimonense, Mafra do futebol, portanto, isto tudo são sempre avisos que a gente tem que perceber, que acontece a todos, portanto, temos é que nos preparar bem, não olhar para respeitar muito e respeitar os adversários, é entregarmos no máximo e jogarmos com o máximo de empenho, o máximo. E aquilo que nos tem caracterizado a nós nestes últimos tempos, diria talvez anos, mas acho que é a entrega, a vontade, o querer, acho que é isso que temos que continuar a fazer.
Rapidamente, Nuno, é o primeiro jogo em 2022, aproveitando os microfones da nossa rádio, o que é que poderás também dizer a todos aqueles que gostam de hockey em patins, tendo nós também o privilégio de dizer e... brindar também todos os atletas do Sporting de Tomar com um feliz ano de 2022.
Sim, acima de tudo desejar um feliz ano de 2022 e dizer uma coisa importante, que é assim, a história do Covid, nós temos que viver com ela. Venham ao hockey, porque o tempo que vierem ao hockey não estão a pensar no Covid. Eu sei que isto é difícil gerir, as precauções, os medos, mas... vale a pena, ainda por cima acho que o clube está com as condições todas para os sócios do clube, neste caso para mais gente ainda, acho que é virem ao pavilhão, apoiarem-nos a nós, queremos no próximo jogo em casa, Liga Europeia, no Jacome Raton, infelizmente não é aqui na nossa casa, pronto, é a história das eleições, mas é no Jacome Raton, já foi a nossa casa, continua a ser a casa das nossas camadas jovens. Está lá o Sporting de Tomar implantado, portanto, é lá que nós vamos fazer a segunda jornada da Liga Europeia.
Nuno, tomando em atenção à Liga Europeia, o Presidente Ivo Santos lançou já uma primeira dica. Se o Sporting de Tomar ficar apurado, vai candidatar-se a organizar a final aqui em Tomar.
Nós, compete-nos a nós...
É mais peso,
mas compete-nos a nós só olhar para o próximo... É a terceira jornada, portanto... e olhar com muito respeito, porque vem aí um candidato fortíssimo, que esta ainda não perdeu...
A priori será a equipa mais forte que pode ombrear com o Sporting de Tomar, não é, Nuno?
Mas nós, sendo forte ou fraco, nós temos que olhar para nós e respeitar os outros, mas respeitar os outros, quando dizer, é aplicarmos o melhor de nós. E se conseguimos fazer isso, os três pontos vão nos ficar cá.
Do lado do Sporting Marinhense, registo para as declarações de Nuno Domingues, treinador do emblema da capital do vidro, ele que é antigo treinador do Sporting de Tomar e que admitiu que não há muito a dizer perante um resultado desta dimensão.
Não há muito a dizer, acho que não entramos muito bem do jogo, acabamos de sofrer um golo numa bola parada, tenho bastantes dúvidas, mas aos 7-0 acho que não podemos entrar por aí. Uma primeira parte depois que conseguimos equilibrar, não chegámos com muito critério à baliza e quando chegávamos algo desequilibrados e que demos muita transição ao Tomar. E depois na segunda parte acho que tivemos 10 minutos daquilo que eu pretendia. Acho que fomos superiores, criámos mais perigo, conseguimos que o Tomar passasse 5 para 10 faltas. E depois falhámos a bola parada e sofremos dois golos que não podemos sofrer. Não podemos discutir bolas na tabela num campo deste tamanho, em que destampamos depois o meio para dar a transição ao Tomar. E depois é o 3 e o 4, e depois é o não acreditar naquilo que trabalhámos nesses 3 dias que tivemos disponíveis, que é fechar e tentar marcar um golo para tentar intranquilizar o Tomar, se é assim que podemos fazer. Não conseguimos, e depois também não houve discernimento para pensar que não podíamos jogar o jogo pelo jogo a partir dos 10 minutos finais, e acabou por ser 7, com alguns golos que não podemos sofrer na primeira divisão.
Portanto... Diz-me uma coisa, Nuno, tendo atenção às medidas desta pista, tentaste ao máximo dar o jogo exterior ao Sporting de Tomar, e sempre que a equipa do Maranhense não fechou ali em termos de zona mais nevrálgica, a zona interior, sofreram golos, e isso foi fatal também. E claro, o vosso guarda-redes, que tendo sofrido 7 golos, ainda fez um punhado de grandes intervenções. Mas deixa-me perguntar também, Nuno, do outro lado, o Chico Veludo fechou a 7 chaves o castelo da baliza do Sporting de Tomar, porque o Maranhense tentou por tudo também marcar, e do outro lado, o Chico Veludo fez uma das melhores exibições desta época.
Fez o papel, é o papel dele, é o papel do guarda-redes. Sabemos o valor, não vamos estar aqui a discutir o valor do Veludo. Preocupa-me mais a não tão boa exibição da minha equipa. Deixámos de acreditar, metemos-nos a jeito, e isso numa primeira divisão, com equipas com o valor como o Tomar, pagam-se caro, e nós pagámos isso. Continuo a dizer, ao 2-0 começámos a segunda parte por cima, não conseguimos marcar, e quando é assim sofremos um, dois golos e depois desligamos. Quando mexemos também não mexemos. Mexemos sempre a pensar que podemos melhorar, também não aconteceu isso, mantemos, desequilibramos, isso para nós é terrível, para uma equipa como a nossa, como qualquer uma, num campo destes, andar atrás de um resultado é sempre difícil. Eu sei bem o que é jogar aqui e a ganhar, é uma mais-valia que este campo tem para uma equipa que está a ganhar e que a outra anda atrás do resultado. E Tomar jogou com isso. A equipa que sabe estar, que trabalha, trabalha bem, está bem orientada, portanto, há que dar o mérito, mas acabou o jogo e eu estive ali 30 segundos com os meus jogadores e disse que temos que mudar o chip, um bocado de atitude, mas são só 3 pontos. Acabámos por levar 7-0 e são 3 pontos que podíamos estar a fazer conta ou não, mas são 3 pontos que perdemos e que quarta-feira temos um novo jogo, e este já foi para trás. Vai ser difícil, deixa sempre marcas, estas derrotas deixam sempre marcas, mas temos que ser superiores. Se queremos ficar na primeira divisão, vamos se calhar passar por os jogos que vão ser assim, mas depois temos aqueles jogos que, como o de quarta-feira, em que temos que pontuar e temos que ser muito mais adultos, muito mais exigentes, muito mais rigorosos, e hoje não o fomos. Não fomos rigorosos, e depois os jogadores também, um ou dois, não esteve ao nível que costuma estar, e a nossa equipa ressente por isso, porque não somos uma equipa de topo de primeira divisão, somos uma equipa que luta com as nossas armas que conseguimos ter, e a diferença está aí. O 7-0 não tem nada a ver com a diferença das equipas, tem a ver com o jogo, com o resultado.
E isso também foi salientado do outro lado pelo Nuno Lopes. Nuno, depois também de uma grande goleada sofrida pelo Maranhense no Porto, a equipa deu a volta, conseguiu mudar o chip, como disseste há pouco, e obviamente que quando se perde desta forma, tu queres rapidamente ter um novo jogo para que os jogadores encontrem a serenidade e também a confiança para prosseguir no futuro deste campeonato.
Sim, como disse, nós vamos jogar já quarta-feira, um jogo que está em atraso com o Parede. Depois voltamos a parar, mas isso é fruto do nosso mau desempenho da Taça de Portugal. E vai ser assim até ao final. Vamos jogar dois jogos, depois descansamos porque não jogamos para a taça, e vamos ver onde é que isto vai dar. Não vou dar a desculpa, e era fácil, a desculpa do Covid, porque essa desculpa já vai desde 2019 e já estamos fartos do Covid. Era o mais fácil, se calhar, a falta de ritmo ou a falta... Não. 7-0. Se eu perdesse 3-1, se calhar dizia isso, perdi 3-1. Treinei quarta, quinta, não treinava há uma semana. Mas não vou entrar por aí. Há que dar mérito a quem o tem, e nós não estivemos assim tão bem como devíamos estar, e pagámos o preço, porque jogar num campo destas dimensões, como nós quisemos jogar ao 3-0, é a mesma coisa que dizer que se não marcamos um, vamos sujeitos a levar dois. E foi o que nos aconteceu. Não marcámos, sofremos um, não fomos lá, não marcámos, sofremos outro. E depois é a bola que não entra, é a grande defesa do Veludo e a não grande defesa do Albert. E a diferença está aí. É a finalização, mas nem tanto a finalização, é estar no momento da finalização com a mente limpa, e nós nunca estivemos. Quando chegávamos ao momento da finalização,
havia pressão por parte de quem estava a fazer a finalização.
Ao 1-0 temos duas bolas de baliza aberta, que há uma que não é o Veludo que defende, é nós que mandamos para cima do Veludo. Ok, está certo.
E há uma do Luís também com a baliza aberta que não consegue fazer o desvio. Duas notas finais, Nuno. Hernani, algum problema físico ou apenas opção do técnico?
São opções. Não tem calhado para o Hernani nem o Ángel jogar. Mas o campeonato é longo. Ainda não acabamos a primeira volta. Começámos a segunda, mas ainda não acabamos a primeira. Portanto, temos dois jogos em atraso. A época é longa. E hoje não foi opção, mas na quarta-feira não quero dizer que não seja, que seja opção ou não. São as opções do treinador. Aí é a parte mais difícil do treinador, porque é a decisão. É como os jogadores, é a decisão. No momento vai para a esquerda, no momento vai para a direita. E hoje não deu.
Há que assumir, e o Nuno assumiu. Outra nota, Manuel Neves, um jogador que bem conhece da formação do Sporting de Tomar, estava no Valença, é aquisição para o resto da época no Sporting Marinhense.
Sim, é uma aposta nossa. Nós não temos camadas jovens sub-19 nem sub-17. Perdemos um jogador, o Xavi Pinho, e não nos podemos dar ao luxo de ter só 8 jogadores de campo, porque há lesões, há castigos, há doenças, há Covid, e conseguimos o Manuel Neves. Tentámos por tudo e por todo o lado, e há que agradecer ao Manuel Neves, porque no momento em que estamos, e o que percorremos, há que também agradecer ao Manuel Neves, que acreditou no nosso projeto, porque não é fácil, e nós sabemos, não é fácil mudar de clube a meio da época, porque não só porque vem para um nível superior, mas eu acredito no valor do Manel. Não o fui buscar só porque sim, acredito, é um jogador novo e nós temos que pensar também no futuro, e é com esse intuito que eu fui buscar. Conheço, perdi-lhe o rastro, entre aspas, 2 anos, acho que jogou, que era o que ele precisava, e agora vamos esperar. Sabemos, e ele tem a noção disso, que não é fácil entrar numa equipa que luta para não descer divisão, mas nós vamos tentar aproveitar ao máximo as qualidades que ele tem para nos tentar ajudar no que falta. Ainda falta bastante, mas neste momento estamos em baixo. Vamos tentar recuperar. Amanhã é outro dia e vamos começar a trabalhar já a pensar no jogo quarta-feira.
Nuno, eu sei que um pedaço do teu coração também está em Tomar. Como é que vês nesta altura a equipa comandada pelo teu amigo Nuno Lopes, e até onde achas que pode chegar este Sporting de Tomar?
Olha, essa a questão do coração estar em Tomar ou não. Eu passei aqui muitos anos da minha vida desportiva, tanto como jogador, depois como treinador. Acho que deixei a minha imagem, o coração passa, as pessoas passam, o clube é que fica. É claro que quem me conhece e quem conhece o Lopes, nunca eu iria dizer mal do trabalho dele. É um assumir de um clube e faz falta ao hóquei. Nós estamos a tentar no Marinhense fazer uma coisa parecida de outra forma, porque nós não somos profissionais, mas é sempre difícil passar mais acima do que o Tomar está a conseguir. As outras equipas, as chamadas 4, que agora são 5 grandes do Hockey, Sporting, Benfica, Porto, Oliveirense e Barcelos, acho que têm mais qualidade, e é sempre difícil equilibrar ali. É claro que o Tomar vai-se bater com eles todos, nos jogos todos, vai ganhar uns, vai perder outros, mas é sempre difícil. Agora é um play-off. Tudo pode acontecer. É uma coisa que é a maior injustiça do desporto, é haver playoffs, porque é um jogo. Podemos andar uma
época. Pode decidir uma época, não é?
Olha, Rui, temos de terminar.
Época, mas as regras estão assim, e nós todos sabemos o que é que onde é que vamos e para onde é que onde é que queremos ir. Portanto, há que desejar boa sorte ao Tomar, boa sorte ao Lopes, nem vale a pena dizer, mas acho que mais do que estão a fazer não é fácil, mas há que honrar e agradecer o trabalho de todos, porque nós precisamos de... O Hockey precisa disto. Apesar de ser uma liga que é o campeonato da primeira divisão, não há mais nada, é o campeonato da primeira divisão. Dizem que é o melhor do mundo, mas há que enaltecer o trabalho do Lopes e do Tomar, porque o Hockey precisa disto.
Ainda na reportagem, Francisco Veludo, guarda-redes do Sporting de Tomar, que foi considerado pela Hertz como o melhor em campo, ficou a sua análise a este duelo.
Mais que isso é ganhar, eu sei que é um chavão, mas é verdade. E acabar o jogo a zero não é só uma questão minha, é uma questão de todos. E eu trabalho muito para jogos como este, em que na primeira parte a bola vai duas, três vezes à baliza, mas são defesas de grau de dificuldade elevado. Mas na segunda parte já é um jogo que eu gosto, já é um jogo com muita bola, que pronto, o jogo está partido, é um jogo que eu assumo que gosto muito e pronto, e as coisas começam a correr bem e depois é uma bola de neve positiva.
Diz-me uma coisa, como é que tu te galvanizas dentro do próprio jogo? Tu que consegues fazer quase que, e eu conheço-te bem, uma aposta contigo próprio. E hoje conseguiste uma baliza inviolável. Não é normal no melhor campeonato do mundo?
Não, eu por acaso, antevi um jogo com mais golos deles. Antevi um jogo de 7-4.
E poderiam ter sido, Chico, se não tivesses uma baliza.
Porque o Marinha é uma equipa que joga um pouco direto. E é uma equipa que aborda muito o guarda-redes e eu esperava um jogo com mais golos de ambas as partes. A nossa parte houve, felizmente.
Chico, até onde é que pode ir o Sporting Clube de Tomar, tendo em conta a exibição de hoje e também o guarda-redes que voltou a estar irrepreensível na baliza?
Não sei, também depois vai depender também de sorteios e com que equipas é que calhamos no play-off. E espero eu ir mais longe que o ano passado, é uma meta do grupo.
Francisco Veludo, guarda-redes do Sporting de Tomar, aqui considerado como o melhor em campo pela Hertz, e de facto não é nada normal que no Hockey em Patins haja uma equipe que consiga terminar sem golos sofridos. Isso então aconteceu com o Sporting de Tomar, que ainda assim refira-se a jogar em casa em dois jogos. Só tinha permitido um golo, quer ao Hockey Clube de Braga, quer ao Passo de Arcos. Aqui também se dá-se dimensão desta competência defensiva da equipa treinada por Nuno Lopes, que voltou às vitórias dois jogos depois. Está na sexta posição, até menos um jogo realizado do que, por exemplo, o Benfica, que é quinto, e do que o Valongo, que é sétimo. Precisamente esse jogo a menos terá então que ser disputado diante do Valongo, isto tendo em consideração que a primeira divisão nacional já tem 15 jornadas realizadas. Continuamos a olhar para o Hockey em Patins, baixamos de escalão, vamos olhar agora para a realidade associada à 2ª Divisão Nacional, também de regresso com a 13ª jornada. Vamos aos resultados: Valença 3, Sanjoanense B 3, Académica de Espinho 8, Porto B 6, Infante de Sagres 1, Ribadave 5, Académico da Feira 3, Termas 2 e Póvoa 9, Hockey Clube da Maia 5. A 2 de Fevereiro joga-se a Juventude Pacense Hockey Clube de Câmara. Nesta altura, na frente, Ribadave 33 pontos, segundo Famalicense com 28, terceiro Juventude Pacense com 26, quarto Académico da Feira tem 24 pontos, quinto o Carvalhos com 23, também com 23 o Hockey Clube de Câmara, sétimo Infante de Sagres com 22, oitavo Académica de Espinho com 18, nono Porto B que tem 12 pontos, tantos quantos o Póvoa. O Termas é o 11º com 10 na zona de descida, Sanjoanense B também com 10, Valença com 8 pontos e o Hockey Clube da Maia que tem 5 pontos conquistados. Isto, resultados da zona norte. No que diz respeito à zona sul, vamos também dar conta dos resultados da 13ª jornada. Só com dois jogos, aqui o efeito pandémico ditar leis: Benfica B 9, Vila Franquense 7 e Canelária 7, Marítimo dos Açores 1. O Oeiras Criar foi adiado, assim como o Física com o Hockey Clube de Sintra. Ainda não há data definida. Depois, a 21 de janeiro, joga-se o Murches Alverca e a 12 de março, o Alenquer e Benfica Académica de Coimbra, e ainda a Biblioteca irá receber a Juventude Salesiana. Nesta altura, na tabela classificativa, Candelária é líder, 31 pontos, segundo Oeiras com 28, terceiro Murches com 27. Com 22 pontos, Benfica B é quarto, Alenquer e Benfica é o quinto classificado, tem 19 pontos conquistados, sexto Académica de Coimbra com 18, sétimo Física com 16, oitavo Biblioteca com 13, nono Marítimo dos Açores com 12, décimo Hockey Clube de Sintra com 11 pontos, décimo primeiro Juventude Salesiana com 10, décimo segundo Criar com 9, décimo terceiro Vila Franquense tem 6 pontos, décimo quarto e último o Alverca com apenas 2 pontos conquistados. Ainda há mais hockey em Patins, neste caso terceira divisão nacional, no que diz respeito à Zona C, o distrito de Santarém representado por duas equipas, apenas uma delas jogou neste fim de semana, 12ª jornada, e o União de Trocamento conseguiu um grande resultado na recepção ao Tujal, 7-0. Recordar que este adversário estava acima da formação da cidade dos comboios, na tabela classificativa, entenda-se. Tivemos também o Alenquer e Benfica B 8, Águias 5 e Senap 0, Mialhada 6. Registo para a classificação, Águias são líderes, 25 pontos, segundo Nafarros com 21, terceiro Tujal com 19, também com 19, União de Entroncamento e ainda Leiria e Marrazes, sexto Mialhada com 18, sétimo Turquel B também com 18, oitavo o Corujas com 15 pontos, com 15 pontos também o Alenquer e Benfica B, décimo Oliveira do Hospital com 11, décimo primeiro Senap com 6 pontos, décimo segundo ainda sem qualquer ponto o Caldeiras. Importa sublinhar que o Corujas iria defrontar o Nafarros, o jogo está agora marcado para 23 de fevereiro, mais cedo, a 4 de fevereiro, temos o Leiria e Marrazes, Turquel B, a 10 de abril será realizado o Oliveira do Hospital Caldeiras. E é precisamente com o hockey em patins que colocamos um ponto final nesta primeira parte de Herde Desportivo. Já de seguida vamos olhar para o futsal, também para o futebol. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta para a segunda e última parte desta edição de Hertz Desportivo, em moldes ainda diferentes àquilo que é o habitual. É a primeira edição de 2022. Vamos agora centrar atenções noutras modalidades. Já olhámos efetivamente para o hóquei em patins. Agora no futsal, começamos por lhe dizer que o Ferreira do Zêzere se deslocou ao Reduto do Bairros e venceu por 0-3 em jogo da quarta jornada do apuramento de subida de campeão da 2ª Divisão Nacional. O emblema da capital do Ovo foi claramente melhor e respondeu desta forma ao empate cedido na última ronda do ano. Com 3 pontos, ainda que à condição, o Ferreira do Zêzere é o primeiro classificado. Vamos então aos resultados deste apuramento de campeão. Subida, 3ª jornada, Retacho 5, Brunhosa 5, Barros 0, Ferreira do Zêzere 3, Nelas 7, Macedense 4 e Caxinas 7, Amsac 0. O Ladoeiro Dínamo São Joanense será jogado a 12 de fevereiro e o Marítimo Belenenses a 16 de abril. Na frente, Ferreira do Zêzere, 7 pontos. Segundos, Caxinas, Belenenses e Amsac, todos eles com 6. Quinto, Retacho com 4. Sextos, Marítimo e Nelas com 3. Oitavo, Brunhosa com 2. Nonos, Medíramo, São Joanense e Ladoeiro com 1 ponto. Décimos primeiros, Macedense e Bairros, que ainda não pontuaram. Próxima jornada, 22 de janeiro, Dínamo, São Joanense, Nelas, Amsac, Belenenses, Ferreira do Zêzere Marítimo, Macedense Bairros e Brunhosa Ladoeiro, para além do Caxinas Retacho. Ainda no que diz respeito ao futsal, desta feita 3ª Divisão Nacional, fase de manutenção, Série 6, com a vida difícil para as equipas do distrito de Santarém, que estão assim a lutar-se pela manutenção, tanto a Casa do Benfica da Golgã como o Gruder saíram derrotados deste fim de semana. Foi a 2ª jornada, Vilaverdense 5, Gruder 4, Gueirense 5, Casa do Benfica da Golgã 1 e o Núcleo Sportinguista de Pombal 4, NTBA 7. Na tabela classificativa, o Vilaverdense é líder, tem 4 pontos, segundos NTBA, Gueirense e Núcleo Sportinguista de Pombal com 3, quinto a Casa do Benfica da Golgã com 1 ponto, sexto o Gruder, que ainda não pontuou. Próxima jornada, 22 de janeiro, NTBA, Casa do Benfica da Golgã, Gruder, Gueirense e o núcleo sportinguista de Pombal irá defrontar o Vila Verdense. Ou seja, aqui duas equipas do distrito de Santarém a tentarem fazer-se pela vida neste campeonato, nesta luta pela manutenção na terceira divisão nacional, sendo que, e tal já podemos então verificar, o distrito de Santarém está ainda representado nos quadros nacionais, neste caso na segunda divisão nacional, pelo Ferreira do Zezer. Outros voos, outros patamares, a equipa ferreirense que está aqui na luta pela subida ao escalão principal desta modalidade em Portugal. Ainda no que diz respeito ao futsal, vamos continuar a olhar-se para esta modalidade, neste caso para o distrital de futsal, distrital da Associação de Santarém. Entenda-se, recorde-se que o campeonato só irá então regressar quando, no próximo fim de semana, mas dar conta dos jogos do último fim de semana, jornada 12, jornada essa que não acompanhámos: Carvalho de Figueiredo 7, Val Travesso 1, Futal Meirim 2, Casa do Benfica da Golgã B 2, Oriceirense 5, Cercal 6, São Vicentense 3, Patos 5, e neste fim de semana jogou-se uma ação: Futsal Clube 2, Gruder B 4. Na tabela classificativa, Patos continuam na frente, uma liderança tranquila, 31 pontos, segundo Oriceirense com 25, terceiro Carvalho de Figueiredo com 22, quarto São Vicentense com 20, também com 20 a Juventude Oriense, sexto lugar Vitória Clube de Santarém com 19, sétimo Cercal com 12 pontos, também com 12 a Casa do Benfica da Golgã B, nono Mação Futsal Clube tem 10 pontos, décimo Gruder B com 9, também com 9 o Cato Coruche, décimo segundo Futal Marim tem 4 pontos, décimo terceiro o Val Travesso com 3 pontos. Próxima jornada, tal como já sublinhámos, será apenas neste fim de semana, que se avizinha, 22 de janeiro, Cercal Mação Futsal Clube, Gruder B, Cato Coruche, Patos Loriceirense, Casa do Benfica da Golgã B, São Vicentense, Val Travesso, Futal Marim e Juventude Oriense, Carvalhos de Figueiredo. Vamos agora aqui fazer a passagem para o futebol. Começamos pelos quadros nacionais, Liga 3, onde o distrito de Santarém está representado precisamente pelo União de Santarém, que nesta jornada 15 perdeu na deslocação ao duto do Torriense. Formação escalabitana perdeu por 1-0. Vamos aos outros resultados: Caldas 0, Real 1, Vitória de Setúbal 2, Sporting B 1, Cova da Piedade 1, Oliveira do Hospital 2, o Oriental Dragon Amora foi adiado. O Alverca União de Leiria joga-se apenas a 25 deste mês. Na frente, União de Leiria 33 pontos, segundo Torriense com 26, terceira Vitória de Setúbal com 23, quarto Real com 22, depois na quinta posição o Caldas com 20, sexto Alverca também com 20, sétimo Amora tem 18 pontos, oitavo Sporting B com 16, nono Cova da Piedade com 14, décimo União de Santarém tem 13 pontos, décimo primeiro Oriental Dragon também com 13 pontos, 12º o Oliveira do Hospital com 11 pontos. Próxima jornada, a 16ª, que começa então com o Oliveira do Hospital Alverca e o Real Torriense, joga-se precisamente neste 21 de janeiro, depois o Sporting B Cova da Piedade e União de Leiria Amora no dia 22, no dia 23 Caldas Oriental Dragon, o União de Santarém irá receber sua Vitória de Setúbal, precisamente na próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro. Se o União de Santarém perdeu, melhor sorte não teve o Coruchense, neste caso no Campeonato de Portugal, derrotado na 12ª jornada pelo Operário da Lagoa em casa por 1-3. Tivemos também o Rápido Peixe 0, Sintrense 1, Belenenses 0, Pero Pinheiro 0 e o Sporting Ideal 1, Loures 3, foi adiado Sacavenense ou Elvas. Na tabela classificativa, Pero Pinheiro continua líder, 21 pontos, segundo Belenenses com 20, terceiro Sintrense com 19, também com 19, o Loures, quinto Operário da Lagoa tem 15 pontos, sexto Sacavenense e o Coruchense com 14, oitavo o Elvas com 12, nono Rápido Peixe com 10, também com 10 o Sporting Ideal. Próxima jornada neste domingo, Loures Belenenses, o Elvas Sporting Ideal, Sintrense Coruchense, Pero Pinheiro Rápido Peixe e Operário da Lagoa Sacavenense. Deixamos então o futebol nacional, olhamos para a primeira divisão distrital, onde aqui o destaque se centra no facto do Fazendense ter saltado para o terceiro lugar ao vencer o Ferreira do Zêzere por 2-1, em jogo então a contar para esta 16ª jornada. O emblema almeirinense aproveitou desta forma o facto de União do Tomar, Rio Maior e Mação não terem jogado neste domingo para chegar ao pódio, sendo que a luta pelo título, e basta olhar para os números, estará entregue apenas aos dois da frente. Ainda nesta ronda, registo para a surpreendente vitória do União de Almeirinho no Cartacho e ainda para os 3 pontos que o Glória conseguiu diante do Oriense, que lhe valeram a subida ou a saída do último lugar. Nota também para o grande resultado do Alcanense em Samora Correia. Vamos aos resultados. 16ª jornada, Mação Rio Maior joga-se a 6 de Fevereiro. Samora Correia 2, Alcanense 4, Fazendense 2, Ferreira do Zêzere 1, Glória do Rio Batejo 2, Oriense 1, Benavente União do Tomar joga-se a 1 de Março, Abrantes e Benfica 2, Salvaterrense 0, Amiense 1, Torres Novas 1 e Cartacho 0, União do Almeirim 2. Na frente, União do Tomar 40 pontos, segundo Rio Maior com 36, terceiro Fazendense com 28, quarto Mação 27, quinto Alcanense com 25, sexto Abrantes e Benfica com 24, sétimos Cartacho e Torres Novas, ambos com 21, nono Chamora Correia e Salvaterrense com 20, décimos primeiros Amiense, Benavente e Oriense, todos eles com 18, 14º União do Almeirim com 12, 15º Glória do Rio Batejo e Ferreira do Zêzere com 8 pontos. Próxima jornada neste domingo, Oriense Mação, Rio Maior Samora Correia, Alcanense Fazendense, União do Tomar Glória do Rio Batejo, Torres Novas Benavente, União do Almeirim Abrantes e Benfica, Salvaterrense Amiense e Ferreira do Zêzere Cartacho. Com 2 golos nos últimos 10 minutos, o Fazendense recebeu e venceu o Ferreira do Zêzere por 2-1, 3 pontos a ferros que lhe permitem, nesta altura, subir ao terceiro lugar. Os ferreirenses, que estavam numa série de 3 jogos sem perder, foram para o intervalo a vencer e, à medida que a segunda parte ia decorrendo, poucos seriam aqueles que acreditariam na reviravolta. Mas assim aconteceu na reta final, com muita crença e qualidade do Fazendense à mistura. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que a sua equipa merecia pelo menos ter empatado, mas ainda pela marcha do marcador.
Assim, nós, na minha opinião, merecíamos pelo menos trazer o empate, sobretudo pela nossa organização e por tudo o que trabalhamos em campo. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa com bons valores individuais, uma equipa bem trabalhada, e de facto nós, como se costuma dizer, levávamos a lição bem estudada, mas não conseguimos aguentar o jogo todo, porque os golos acabaram por surgir, os 2 golos acabaram por surgir, um ao minuto 80 e outro ao minuto 85, exatamente da mesma forma e da forma como nós sabíamos que a equipa quase sempre atacava. Tem 2 jogadores que fazem a diferença, claramente, um ponta-de-lança que fisicamente é muito forte e dá muito trabalho na defensiva, e um lateral esquerdo que é sem dúvida nenhuma um jogador acima da média, porque consegue estar ao mesmo nível durante os 90 e quase 100 minutos, consegue estar sempre ao mesmo nível e impõe um ritmo muito forte e que nós não conseguimos aguentar, porque fizemos uma primeira parte, na minha opinião, muito boa. Conseguimos chegar ao golo ainda antes do intervalo. E depois, na segunda parte, num período em que eu pensei que pudéssemos ter mais dificuldades, que era logo ali no início da segunda parte, conseguimos estar muito bem. Retificamos ao intervalo algumas coisas que estavam menos bem e conseguimos melhorar. Tivemos ali 25, 30 minutos muito bons. Mas depois já não conseguimos, nos minutos finais, com esta equipa do Fazendense a carregar e a apostar tudo em dar a volta ao resultado, em 2 lances, como disse, praticamente idênticos, consegue virar o marcador e deixa-nos tristes, porque de facto trabalhamos muito e fizemos, na minha opinião, um bom jogo dentro das nossas possibilidades, como é lógico, porque sabíamos que tínhamos que dar incentivo ao adversário e dar a bola ao adversário, porque não íamos conseguir ter muita bola durante o jogo, porque sabíamos do valor do adversário, mas sabíamos que bem organizados poderíamos parar esta equipa e poderíamos conseguir trazer pontos. Não foi possível, como é lógico, não há vitórias morais, mas saímos de campo de cabeça levantada, porque aquilo que traçamos para esta segunda volta é sem dúvida nenhuma jogo a jogo, e jogo a jogo tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir fazer melhor do que na primeira volta. De facto, a primeira volta foi muito má. A imagem que deixamos ontem em Fazendas não tem nada a ver com aquilo que se passou em Ferreira do César quando defrontamos esta equipa. Portanto, nesse aspecto, como digo, saímos de cabeça levantada e conscientes de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas encontramos uma equipa com bons valores individuais que fizeram a diferença nos últimos minutos, e há que dar os parabéns ao adversário, dar os parabéns também aos meus jogadores, porque foram incansáveis e lutaram até ao limite, mas também estávamos um bocadinho condicionados em termos de opções, porque tínhamos um jogador que poderia fazer aquela posição e dar alguma força ali na parte final do lado direito, mas foi para o banco simplesmente para fazer número, porque é um jogador que vem de Covid e não está em condições físicas para poder jogar, e nesse aspecto tivemos que colocar lá um avançado. Não é a mesma coisa a fazer esse trabalho, e acabamos por, na parte final, sem estar a culpabilizar ninguém, mas na parte final não conseguimos suster o ímpeto ofensivo da equipa do Fazendense.
Eduardo Forte, o Ferreira do César já tinha tido a oportunidade para acertar calendário, neste caso diante do Oriente, mas a minha questão tem a ver com precisamente aquilo que falou desta pandemia, destas semanas sem competição. Como é que encontrou a equipa, como é que foi trabalhado o plantel durante estes dias para que este regresso à competição possa estar dentro daquela que é a normalidade desejada?
Sim, normalidade nunca vai haver. Desta forma nunca vai haver. Como é lógico, nós tentamos aqui e ali resolver problemas que nos vão surgindo. Tivemos, como disse, alguns casos de Covid, jogadores que já estão em fase de recuperação. Mas não é fácil, porque inclusive tenho jogadores com... chegaram ao pé de mim e me disseram que estão com receio de continuar, porque neste caso específico um jogador que tem a mulher grávida e está com bastante receio de continuar ali, eu pedi-lhe para tentarmos levar isto da melhor forma possível, mas não é fácil de maneira nenhuma, porque há bastantes receios, como sabe. Há pessoas que apanham o Covid e praticamente não sentem nada, e há outras pessoas que ficam bastante abaladas, e não tem sido fácil de maneira nenhuma, mas isto é para mim, é para o Ferreira do César, e será com certeza para as outras equipas também. Nós tentamos pelo melhor, nós estamos de facto num bom período, independentemente de não conseguirmos trazer pontos de Fazendas do Almeirim. Estamos conscientes que estamos numa boa fase, vinhamos de um empate e de duas vitórias, queríamos dar continuidade, não conseguimos, mas vamos esperar para o próximo fim de semana conseguirmos voltar às vitórias. Vamos jogar em nossa casa. Este fim de semana, de facto, não só não foi positivo o nosso jogo, como também os nossos adversários diretos, porque o jogo na Glória, talvez não seja surpresa a Glória ganhar ao Oriente, mas é uma surpresa para mim o Almeirim ter ido ganhar ao Cartaz, porque isto vai ser uma luta terrível até a final, e temos que dar tudo e deixar tudo em campo, porque cada jogo é uma final para nós. E como disse, a nossa linha que traçamos para esta segunda volta é jogo a jogo, fazermos sempre melhor do que aquilo que foi a primeira volta.
Era precisamente a minha questão seguinte, aqui questão preparatória desse jogo diante do Cartaz, e se, claro, tinha ficado surpreendido com este desfecho, a vitória do Nino Almeirim no reduto do Cartaz, já disse que sim. Este triunfo quer dizer que o Cartaz está, nesta altura, numa situação frágil, acredita nisso?
Não acredito nisto. Cada jogo tem sua história, como é lógico. Eu não sei em pormenor o que é que se terá passado. Vi a equipa do Cartaz jogar há bem pouco tempo e de facto tem jogadores com bastante qualidade. Portanto, é isso que eu espero, uma equipa com qualidade, uma equipa forte, uma equipa que está tranquila na tabela classificativa. Não sei, como disse em pormenor, o que é que se passou no jogo. Achei estranho, de facto, o resultado, porque defrontei há bem pouco tempo também a União de Almeirim. Mas isto é tal coisa, os receios dos treinadores atualmente é que de um momento para o outro recebam chamadas ou mensagens de jogadores que estão infectados ou que estiveram em contacto com alguém infectado e que não possam dar o contributo à equipa. Nós sabemos que nestas equipas há sempre peças que são fundamentais e faltando duas ou três peças dessas fundamentais pode criar problemas no seio da equipa. E não sei se foi isso que aconteceu com a equipa do Cartaz, mas, de facto, vamos nos preparar da melhor forma para encontrar um melhor Cartaz e trabalharmos muito, conscientes de que temos que fazer pela vida e é importantíssimo, jogando em nossa casa, que consigamos os três pontos.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer. Passamos para Abrantes, onde o Abrantes e Benfica regressou aos triunfos e foi-lo diante do sempre incómodo Salvaterrense com um tranquilo 2-0 que lhe garante 3 pontos que demonstram que a equipa está viva. Foi um jogo em que os locais foram efetivamente melhores, a que não será alheio o regresso de atletas que fazem a diferença no plantel e que têm estado arredados por várias razões. Os abrantinos estão agora na 6ª posição, a 4 pontos do pódio. Já o Salvaterrense é nono classificado. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipa mereceu vencer e abordou aquilo que tem sido esta temporada.
Sim, a chave no fundo foi também o regresso de alguns jogadores importantes nesta fase da época, quando não estamos na melhor fase. É sempre importante a experiência de alguns vir ao de cima. Voltámos a ter a equipa mais completa do que tínhamos tido nos últimos jogos. E acabámos por controlar o jogo, acabámos por vencer bem, acho que o resultado nunca esteve em causa, mas é que se alinhar está pronto, que vínhamos numa fase algo difícil, em que os resultados não eram os melhores, mas sabíamos que mais cedo ou mais tarde iríamos voltar à senda das vitórias, e acho que foi mais que justo.
O Abrantes e Benfica não está efetivamente habituado a perder, pelo menos assim tem sido no decurso destes últimos anos, principalmente na última temporada. Como é que o grupo tem reagido a esta série de resultados? Se alguma vez o treinador sentiu que houve aqui alguma falta de confiança na qualidade que o grupo tem, como é óbvio?
Não, porque no fundo estamos numa fase difícil para toda a gente, e em termos de clubes há uns que numas épocas sofrem mais do que outras, e esta época claramente que a nossa equipa tem sofrido alguns problemas em termos de ter os jogadores disponíveis. Uma coisa é não ter dois ou três jogadores disponíveis, outra coisa é não ter sete ou oito jogadores que vinham constantemente a ser peças fundamentais da equipa. Sabemos que há jovens com bastante valor e temos qualidade, não perdemos muito naquilo que era o jogo, mas aquilo que é a experiência do jogo, aquilo que uma primeira distrital requer, que às vezes é os momentos de concentração e posicionamento, estes miúdos mais novos ainda não tinham, e nós tivemos N situações, andamos a jogar quase todos os jogos sem menos 6, 7 jogadores que no passado eram peças fundamentais da equipa, e a equipa ressentiu-se nesse sentido. Mas o grupo em si sabia que os resultados menos bons também tinham a ver com essa situação. Havia uma mudança muito drástica naquilo que era o 11 base da equipa, e acabámos por sofrer as consequências com alguns resultados negativos. Não estamos a desculpar de nada, porque também no passado houve outras equipas que sentiram isso na pele, na época passada, e nós se calhar fomos beneficiados nesse sentido, e este ano estamos nós a passar por isso.
Como é que é um facto que o Abrantes e Benfica já jogou neste ano, ainda recentemente recebeu o Rio Maior, mas tendo em consideração esta fase de interregno devido à quadra festiva, também aqui com a pandemia a nunca deixar de assolar o futebol distrital, como é que o treinador encontrou o grupo de corrida ou passada que foi esta fase?
Há sempre situações difíceis, porque estamos sempre, e agora mais, porque pronto, há mais, acho que a probabilidade de contrair o vírus é maior e o pessoal está sempre em sobressalto daquilo que possa acontecer e algum receio naquilo que é o treino e em tudo, naquilo que é o grupo e aquilo que o grupo era forte quando se juntávamos todos uns com os outros e partilhávamos muitos momentos juntos uns com os outros, não tem sido tão fácil. E às vezes não é fácil os grupos serem tão coesos como já foram no passado. Mas acho que pronto, o grupo está a querer dar uma volta, está a querer dar a volta para voltar a ter resultados positivos. Ainda na quarta-feira com o Rio Maior, o jogo foi decidido por pormenores. Tivemos fortes, batemos bem, acabámos por sofrer dois golos, dois erros nossos claramente em situações que não podemos cometer. As oportunidades mais claras de golo até acabámos também por ter. Mas acho que o grupo está a evoluir, o grupo está a voltar a ter aquela intensidade que antes tinha e acho que em termos futuros vamos voltar a ser competitivos.
Olhando para a tabela classificativa, nesta altura o terceiro lugar é o objetivo pelo qual o Abrantes e Benfica irá lutar?
Claramente que sim, pronto, é um lugar que está ao nosso alcance, sabendo que nestas posições mais acima estão equipas com enorme qualidade também. Mas sim, queremos ficar quanto mais acima melhor e neste momento o terceiro lugar é o lugar que nós ambicionamos chegar lá, mas sabemos da qualidade que as outras equipas também têm.
Próxima jornada, deslocação ao Reduto do União de Almeria, uma equipa que estava a atravessar uma fase muito difícil, isto como é óbvio olhando apenas para os resultados, mas que neste fim de semana consegue aqui a surpreendente vitória no Reduto do Sport Lisboa e Cartaxo. De que União de Almeirim o Abrantes e Benfica está à espera de defrontar?
O que estou à espera é aquilo que eu já disse na primeira volta. É um adversário com muitos jogadores jovens, mas com muita qualidade, em que se calhar os resultados menos conseguidos vinha daquilo que eu também há bocado mencionei da minha equipa, de alguma falta de experiência de estarem na primeira distrital e saber partilhar e saber ter os momentos do jogo, se calhar era mais difícil para eles. Mas é uma equipa com qualidade e provou certamente ganhando no Cartaxo, que é uma equipa que tem qualidade, é uma equipa que tem valor e que devemos estar muito cuidadosos naquilo que vai ser o jogo. Mas pronto, é aquilo que eu disse, estão a aparecer jogadores importantes, a equipa está a tentar subir e vamos querer manter esse foco e com o objetivo de conquistar os 3 pontos.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. Olhamos já na reta final desta edição de Hertz Desportivo para a segunda divisão distrital, marcada pela primeira derrota do entroncamento do Atlético Clube, precisamente aos pés da equipa B do União de Tomar. Vamos aos resultados. Começamos pela Série A, 10ª jornada. Águias de Alpiarça 1, Marinhães 1, Forense 1, Passo dos Negros 0, Benfica do Ribatejo 1, União de Santarém B 3 e Porto Alto 2, Coroxense B 0. Na frente, Forense, 25 pontos, segundo Águias de Alpiarça com 20, terceiro União de Santarém B com 17, quarto os Marinhais e Portugal com 15, sexto Coroxense B com 7, sétimo Passo dos Negros com 4, oitavo Rebocho 3 pontos, nono Benfica do Ribatejo com 1 ponto. Na Série B, também 10ª jornada, Riachense 2, Caxarias 2, Vilarense 0, Ataleense 3, Golganense 1, Vasco da Gama 0 e União do Tomar B 1, entrocamento Atlético Clube 0. Na frente, ainda assim, entrocamento do Atlético Clube, 22 pontos, segundo Fátima com 21, terceiro Ataleense com 16, quarto Golganense com 15, quinto Riachense 14, sexto Vasco da Gama com 13, sétimo União do Tomar B tem 10, oitavo Caxarias com 4, nono Vilarense que ainda não pontuou. Finalmente, Série C, também 10ª jornada, Aldeense 1, Espinheirense 2, Moçarriense 5, Alfarrede 0, Tramagal 4, Pernas 0 e Pego 2, Ortiga 0. Na frente, Moçarriense 27 pontos, segundo Espinheirense com 21, terceiro Tramagal com 17, quarto Abrantes e Benfica B e ainda o Pego tem 13 pontos, sexto Ortiga com 9, sétimos Aldeense e Alfarrede têm 7, nono e último o Pernas que ainda não pontuou. E assim, com a segunda divisão distrital, finalizamos esta edição, a primeira de 2022 de Hertz Desportivo. Iremos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.